Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Narcélio Lima Verde com Ronaldo César.
Alô, Narcélio, bom dia.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Olha, é muito importante a gente lembrar o passado, principalmente quando alguém diz na nossa frente ou em comentários de rádio, televisão ou jornais que isso nunca aconteceu em Fortaleza. Acompanhe então comigo a história dos tempos da Segunda Grande Guerra. Certa manhã, eu chegando no Colégio Cearense, os fuxicos eram muitos. Afirmavam que um irmão marista, professor Casimiro, tinha sido preso simplesmente porque era italiano. Seu país fazia parte do eixo Itália, Japão e Alemanha, países que guerreavam com os aliados. Enquanto isso, na Rua do Imperador, o seu Perdigão foi chamado porque ouvia a Salada Mista, programa da emissora de rádio A Voz da Alemanha. Havia casos humorísticos também. No centro da cidade, o Cabo Amarillo, comandando uma patrulha, usando binóculos do terraço do Excelso Hotel, notou um homem com gestos suspeitos. Ele vinha até o parapeito do edifício Diogo, no último andar, lá onde funcionava a PR9, a Sierra Rádio Clube. Ele chegava, olhava para o mar e retornava várias vezes. Ele não tinha muito juízo, não. Para o militar, ele fazia gestos para navios no mar. O homem foi enjaulado. Essas pessoas eram chamadas de quinta coluna. Um dia levaram um bêbado para a cadeia. Em lá chegando perguntaram: o senhor é quinta coluna? E ele, tropeçando, caindo: meu amigo, eu quero uma coluna para me encostar. No Cine Majestic, quando aparecia Hitler, o Führer da Alemanha, era vaiado. Aí eu volto ao Colégio Cearense. Depois de ouvir sobre a prisão do irmão marista, saímos do Colégio Cearense com outros colegas em direção à Praça do Ferreira. Encontramos um ambiente mais parecido com a Guerra Civil. Grupos invadiam lojas, quebravam prateleiras e balcões, levavam tecidos às casas pernambucanas, e uma delas foi incendiada na Praça do Ferreira. O Bazar Alemão e a Casa Cunto foram invadidas e saqueadas as lojas. O mesmo acontecendo com a Casa Veneza, que era uma sapataria. Levaram tudo. E eu cheguei a ver, aqui para nós, automóveis parados, recebendo o que era roubado das lojas. Encontrei um sapato de mulher no chão e apresentei ao povão enfurecido como se fosse um troféu, arrebatado dos bandidos nazistas. Eu dizia com orgulho: vejam vocês a inocência. E antes de retornar para casa na Imperador, ainda vi o dono da loja, O Gabriel, vendedora de artigos religiosos, mostrando documentos comprovando que era cearense, não era alemão, nem italiano, tampouco japonês. Eu ontem lembrei tudo isso, recordando o que ultimamente vem acontecendo neste nosso querido Brasil. Salve, salve. Foi na Fortaleza Antiga, sem qualquer dúvida.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Alfredo da Rocha Viana Filho.
11 anos eu tocava meu cavaquinho, assim, um dó maior, um sol maior, ensinado pelo meu irmão. E eu tinha ouvido e acompanhando aquelas músicas. E meu pai tocava um tal de flauta, gostava do choro, ele não era grande flautista. Eu ficava ouvindo o que ele estava fazendo lá, o chorinho. Eu gostava muito.
Pichão.
Pixinguinha, por Vinícius de Moraes.
Pixinguinha é um caso muito, muito particular da minha vida, porque Pixinguinha realmente é um ser humano que eu achei, que eu encontrei em toda a minha existência, eu acho mais lindo. Nós ficamos amigos desde que eu, em 1951 ou 52, eu estava planejando uma série de reportagens para a Manchete e fui entrevistá-lo lá em sua casa de Ramos.
Pixinguinha, por Dino Sete Cordas.
Pixinguinha realmente, para mim, foi um dos grandes fenômenos desse nosso Brasil, porque além de bom músico que foi, se não era o maior, pelo menos um dos maiores compositores desse meu Brasil.
Pixinguinha, por Altamiro Carrilho.
Cada chorinho tem uma história, e o lamento não tem uma história, mas tem uma razão de se chamar lamento. E Pixinguinha era um homem maravilhoso, era um homem humilde por demais, e fez um grande sucesso na França com seu grupo Os Oito Batutas.
Pixinguinha, por Tom Jobim.
Pixinguinha morreu de repente aqui na Nossa Senhora da Paz, né? Ele foi à igreja e morreu na igreja. É um santo mesmo, né? E o cara é incrível, né? Aquelas músicas todas, né? Pixinguinha é um sujeito inesquecível, né?
O criador de chorinhos em forma de oração. Pixinguinha por Pixinguinha.
A gente, quando é velho, tem que ter nossos remedinhos para tomar, não é? Eu guardo onde eu escrevo as minhas músicas, quando estou disposto, e vou vivendo.
Domingo no Brasilidade, 18h. Vamos ouvir os maiores sucessos de Pixinguinha. Uma homenagem à data de seu nascimento e do Dia Nacional do Choro, 23 de abril. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, vai, quem é que nunca cantou no banheiro? Eu aqui já comprei até um radinho pequeno, ele que fica lá esperando a cantora aqui chegar.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria. 7h46 no quadro Ouvidoria. Vamos conversar com o coordenador de ouvidorias da CGE, Jean Lopes. Ouvidor Jean Lopes, coordenador, muito bom dia.
Bom dia.
Ô Jean, como é que está o trabalho das ouvidorias?
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. A gente está dando continuidade a esse trabalho. Nossa rede de ouvidorias não dá mais bem. Avaliadas a nível de Brasil, sendo referência. E na última semana a gente realizou a nossa avaliação de desempenho, inclusive com resultados muito satisfatórios. Nossa avaliação que vem se consolidando como um instrumento que tem como propósito aperfeiçoar ainda mais o trabalho das ouvidorias. A ideia não é realizar uma competição, longe disso, e sim de estimular as ouvidorias a melhorar cada vez mais os seus processos, e sempre com foco no cidadão. A avaliação traz ainda para a gente um diagnóstico onde a gente tem que melhorar, né? E proporcionar um trabalho de qualidade para a sociedade.
Agora, foi um resultado positivo da avaliação do desempenho das ouvidorias no ano passado.
Sim, sim. Na avaliação, a gente percebe a atenção, a importância com os resultados, onde os colegas ouvidores buscam saber onde precisam melhorar e o que tem que dar continuidade. Na verdade, a avaliação ela é um compartilhamento de boas práticas, incentiva outras ouvidorias a copiar aquilo que deu certo em outras ouvidorias para melhoria do seu próprio trabalho.
Como é que está? Ô Jean, fala da rede para a gente. Ela hoje está numa expansão? Continua?
Pronto. Hoje a gente tem, de acordo com a nova estrutura do Poder Executivo, Ronaldo, a gente tem uma rede hoje com 60 ouvidorias setoriais, certo? Todos trabalhando em rede, seguindo as mesmas diretrizes, tendo a CGE como órgão central. Vale destacar um trabalho que a gente está fazendo também por meio das subredes da Secretaria da Saúde. Hoje todo equipamento de saúde tem um ouvidor ou uma ouvidora, estamos começando a iniciar um trabalho junto à área da educação para criar ouvidorias nas coordenadorias regionais da educação e quem sabe até instituir ouvidorias em escolas, empoderando o aluno a ser ouvidor naquele ambiente escolar. Esse é um desafio que a gente vai trazer aí ao longo do ano e dentre outras redes que se faz necessário, como o caso da segurança pública, instituir uma rede na área da Polícia Militar, a própria Polícia Civil, enfim, a ideia é essa descentralização, que só quem ganha é o cidadão.
Isso é verdade, e a gente, eu tenho certeza que você sabe disso, esse é o único programa, não só no estado do Ceará, mas em todo o Brasil, é o único programa que conta com um quadro especificamente, exclusivamente voltado para dar voz aos ouvidores e ouvidoras. E nós recebemos diariamente ouvidores e ouvidoras no setor público e no setor privado também. E a gente vê o esforço e o interesse de cada um realmente de ouvir bem, de assimilar o que quem está do outro lado do telefone ou de repente via internet, o zelo para dar o feedback. É isso que a gente fica torcendo para que cada vez mais essa rede se fortaleça e o mais beneficiado tem que ser, claro, é a população. A gente agradece a você, Jean, e continua essa parceria aqui na Rádio FM Assembleia.
Obrigado, Ronaldo. E obrigado pelo espaço. Os colegas vêm dando um feedback positivo referente a essa participação da FM Assembleia. Isso é interessante. A gente precisa chegar ao cidadão. A gente precisa disseminar com a importância da ouvidoria junto à sociedade. Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado, Jean. Grande abraço para você. Feliz semana.
Você também. Um abraço.
Jean Lopes é o coordenador de ouvidorias da Controladoria Geral do Estado.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Minha Rua tem História.
Com o pesquisador Márlio Falcão. Hoje o Márlio fala sobre a Travessa Aurélio Lavor. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Ronaldo César. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje de uma travessa Aurélio Lavor, Barra do Ceará, e tem por patrono Aurélio de Lavor, médico maranhense que se radicou no Ceará, em cuja política militou salientemente. Foi deputado estadual em mais de uma legislatura. A denominação original e correta é Travessa Aurélio de Lavor. Até amanhã. Um abraço para todos.
Um abraço, Márlio, e até amanhã.
Entrevista.
Nós vamos conversar com o secretário do Meio Ambiente do Estado, professor Arthur Bruno. Que prazer, bom dia, uma ótima semana, professor.
Bom dia, Cláudio César. Prazer muito grande estar com você e com os ouvintes.
Satisfação. Secretário Arthur Bruno, vamos falar aqui. Marcelo, inclusive, deixou um abraço para o senhor, viu?
Ah, beleza, grande amigo.
O Conselho Estadual do Meio Ambiente aprova as novas regras de licenciamento ambiental do Estado. Essas regras tornam menos rígidas licenças ambientais?
Não, na verdade, essas novas regras, elas desburocratizam o processo de licenciamento. Quando qualquer empreendedor vai fazer um empreendimento, pode ser um empreendimento pequeno, uma padaria, um lava-jato, não é? Uma pequena construção... dependendo da área, ele é obrigado a pedir um licenciamento ambiental. E o processo se dava com três tipos de licença. Licença prévia, para você aprovar o projeto, licença de instalação para começar a construir ou fazer aquele empreendimento, e a licença de operação para você começar a operar, a pôr em prática aquele empreendimento. Então, para alguns empreendimentos pequenos que não têm impacto ou baixo impacto, não há necessidade de tanta burocracia. Às vezes você passava um ano, dois anos, para conseguir um licenciamento ambiental, o que é totalmente desnecessário. Então, nós simplificamos, hoje tem licenças únicas, licenças em duas etapas, dependendo do tipo de empreendimento. Agora, aqueles empreendimentos de alto impacto ambiental, esses continuam com toda a rigidez. Inclusive, o Ceará é considerado o estado mais rígido em termos de licenciamento para grandes empreendimentos do Brasil. O empreendedor é obrigado a fazer um estudo de impacto ambiental, ele faz um relatório de impacto ambiental e tudo isso tem que ser aprovado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, não apenas pela SEMAS, mas pelo Conselho. Então, nós continuamos com muito rigor para atividades de alto impacto e simplificamos a vida, não é, para esses empreendedores pequenos que não trazem grande impacto e que, portanto, precisam da desburocratização para facilitar. Vou aqui dar um exemplo. O senhor vai construir uma casa lá na Serra de Baturité, não é? Você tem que ter anuência da Secretaria do Meio Ambiente, você tem que licenciar aquela construção lá na FEMAS. Ora, se for uma casa simples, pequena, que não traga grande impacto, não há necessidade de tanta burocracia. Então, essa é a questão que nós estamos agora mudando para melhor para os empreendedores, garantindo segurança jurídica e, ao mesmo tempo, também garantindo segurança ambiental.
Facilitando, inclusive, a vida, né?
Facilitando a vida,
exatamente. Agora, o senhor falou em construções pequenas. Por exemplo, para um condomínio, um mega shopping, tudo continua como era.
Exatamente. Uma fábrica, não é? Uma estrada, um viaduto que pode modificar, vai fazer desmatamento. Tudo isso tem que continuar com as regras mais rigorosas. Então, a gente recebe muita reclamação, com razão, de pessoas e de empreendedores, que desnecessariamente a SEMAS cobrava uma série de documentos, levava muito tempo para o licenciamento, prejudicando a economia, prejudicando a geração de emprego, geração de renda, não é? E desnecessariamente, porque não são empreendimentos que traziam baixo impacto ambiental. Então, com certeza, houve uma grande melhoria no processo de licenciamento ambiental no Ceará.
Agora, o secretário, entre as mudanças aprovadas, o que o senhor destaca?
Bom, primeiro, hoje, praticamente todo, quase todo o licenciamento ambiental que é feito na SEMAS é feito online. E isso foi um grande avanço. Você não precisa ir lá na SEMAS, dar entrada para licenciar um projeto, um empreendimento. Então, tudo está sendo online. Essa é a primeira grande vantagem. A segunda grande vantagem é que nos últimos anos a gente já vem passando para os municípios aqueles empreendimentos de impacto local. Vou voltar ao exemplo da padaria. Uhum. Faz sentido uma padaria que vai ser instituída lá em Campos Sales, lá em Cariré, ter que vir tirar a licença ambiental na SEMAS? Não faz sentido você mandar um técnico lá para uma coisa que não tem grande impacto. Então, o próprio município já está podendo fazer esse licenciamento ambiental, se ele tiver técnicos, né, em quantidade suficiente para isso. Então, nós estamos descentralizando. Quer dizer, o Estado fica com aqueles empreendimentos maiores, aqueles empreendimentos que têm um impacto ambiental regional, um impacto maior, isso passa a ser do Estado. E nós simplificamos as licenças, esses processos. Então, algo que tem baixo impacto, ele precisa só de uma licença, ele faz o auto-monitoramento. Claro, isso vai também garantir que quando a SEMAS for fazer uma fiscalização, um monitoramento, o empresário ele vai ter que ter mais responsabilidade. Ele vai ter que fazer o auto-monitoramento. Evidentemente, se ele tiver alguma irregularidade, ele será multado, poderá ser embargado, poderá estar cometendo um crime ambiental, e isso vai continuar com todo o rigor possível.
Ou seja, não é porque facilitou a vida online para essas pessoas que pode maquiar as informações.
Exatamente. A SEMAS, ela tem três grandes tarefas. O licenciamento, você começa lá o empreendimento, está licenciado. Mas aí a SEMAS vai fazer um monitoramento e vai fazer fiscalização também. Então, se na fiscalização aquilo que ficou acertado no licenciamento não estiver na prática, o empresário será multado, poderá ser embargado e poderá até estar cometendo um crime ambiental.
Secretário, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Uma excelente semana.
Um abraço para você e todos os ouvintes da FM Assembleia.
Secretário do Meio Ambiente do Ceará, Arthur Bruno.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis, regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Silvio Augusto, Silvio.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa realizou audiência pública para discutir o projeto que trata da aplicação da lei anticorrupção no Ceará, em tramitação na Casa. O debate atendeu o requerimento do deputado Leonardo Araújo. De autoria do parlamentar, o projeto de indicação é inspirado na Lei Federal número 12.846/13, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. O parlamentar destacou que a discussão é essencial para ouvir as sugestões das instituições e órgãos do Estado, a fim de aperfeiçoar o projeto. E que o objetivo é a aprovação nessa casa, aprovar aqui na Assembleia Legislativa o projeto que seja enviado ao governador Camilo Santana, para que a matéria retorne à Assembleia como projeto de lei. O deputado Leonardo Araújo informou ainda que a lei anticorrupção já está em vigor em 18 estados brasileiros. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai pra onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje nós estamos recebendo neste espaço o chefe de fiscalização do DECOM, Pedro Ian. Doutor Pedro Ian, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
A gente chega no estacionamento de cara, lá no papelzinho, não nos responsabilizamos por objetos deixados no veículo. Se perder, vai pagar X. Quais são os nossos direitos, doutor Pedro Ian?
Pronto, exatamente isso. Essa prática que os estacionamentos fazem, muitos shoppings da capital e muitos supermercados, essa é uma prática abusiva. Se o supermercado, se o estabelecimento comercial, ele disponibiliza o estacionamento como uma comodidade ao cliente, é responsabilidade, sim, do empreendimento que está fornecendo aquele estacionamento. É necessário também ressaltar que a mera informação com aquelas placazinhas que existem no estacionamento, informando que não responsabilizamos por qualquer objeto dentro do carro, isso a placa não é válida. Porque se o consumidor vai naquele estabelecimento, ele sabe que tem um estacionamento pago, até mesmo gratuito, mas que é disponibilizado pelo próprio estabelecimento comercial, significa que é uma cortesia a mais. Então, o consumidor se sente no seu direito de reivindicar qualquer tipo de dano que venha a ser causado no seu veículo, como também reclamar por práticas abusivas cometidas em seu carro.
Aliás, me fizeram uma pergunta neste final de semana com relação a manobrista. Manobrista pega o seu veículo, estaciona, muitas vezes a gente não sabe onde. Se volta o carro e volta variado, volta amassado, volta arranhado, culpar quem? O estabelecimento?
Exatamente. O que acontece é muitas vezes que esse estabelecimento, eles cobram uma empresa especializada de manobrista. E essa empresa fica responsável por pegar o carro do cliente e estacionar em determinados locais. Mas é bom que o consumidor saiba que, além da responsabilidade dessa própria empresa que fornece o serviço de manobrista, a empresa também que contratou essa empresa de manobrista também fica responsável. A responsabilidade, nesse caso, é a responsabilidade solidária entre as empresas envolvidas na prestação de serviço. Então, o consumidor também tem que ficar muito atento nisso. Quando entregar seu carro, solicite o ticket, veja se está com as informações corretas relacionadas ao seu carro, veja as questões também correlacionadas ao horário de chegada, entendeu? Exija, na hora de você pagar o manobrista, um cupom fiscal, uma comprovação a mais que você realmente se utilizou desse serviço. Então, não é por causa que a empresa, o restaurante, contrata um restaurante vivo, por exemplo, que é um caso que nós mais observamos aqui na nossa cidade, se esse restaurante contrata um serviço de manobrista, não, ele não pode alegar que a responsabilidade é da empresa contratada para esse serviço de mão de obra que os manobristas fornecem. Então, o consumidor consiga todos os documentos cabíveis para que você consiga depois vir a questionar junto ao estabelecimento comercial. É responsabilidade, sim, dessa empresa fornecer tanto o serviço de qualidade ao cliente, como fornecer os recibos, os documentos fiscais necessários para sua comprovação.
Ô, doutor Pedro Ian, para finalizar, o CDC, que é a sigla do Código de Direito do Consumidor, é de fácil acesso à população?
Exatamente. É bom você ter o senhor ter citado, porque é lei federal. Todo estabelecimento comercial tem por obrigação ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. E além desse exemplar, tem que ter também uma placa informando que esse estabelecimento possui um livro de defesa do consumidor. O consumidor tiver alguma dúvida, pegue o livro, verifique o livro, que lá ele é a vantagem do Código de Defesa do Consumidor é que ele é bem acessível, é um linguajar bem fácil, que dá para todos os consumidores entenderem. E é bom também salientar que, além dessa obrigatoriedade, estabelecimento comercial possui o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, há uma lei estadual obrigando que todos os estabelecimentos comerciais possuem um livro de reclamação do consumidor. Mas, Pedrinho, o que seria esse livro de reclamação do consumidor? Todo estabelecimento comercial, ele tem que, por obrigação, ter esse livro. Ele consta num livro simples, que tem que ser feito em 3 folhas, na qual, se o consumidor tiver que reclamar de alguma má prestação de serviço, ele pode solicitar esse livro, fazer seu questionamento, pegar a sua via e uma terceira via, o estabelecimento tem que vir deixar no DECOM, explicando o acontecimento e se resolveu ou não o problema. Ou seja, é uma garantia a mais ao consumidor de que ele fez uma reclamação e, pelo menos, ele quer um serviço de qualidade da melhor forma possível. Então, é necessário também que o consumidor fique atento sobre esse seu direito para que, caso possa acontecer algum infortúnio na sua relação comercial, algumas compras, ele tenha mais esse instrumento para se defender contra qualquer abuso na relação de consumo.
O CDC é um santo remédio para o explorador. Obrigado, doutor Ian.
De nada, estou aqui à disposição para todos. Bom dia e boa semana.
Tá, ótima semana. O doutor Pedro Ian é o chefe de fiscalização do DECOM. Silvio Augusto de volta. Silvio.
Ronaldo, estão abertas as inscrições para o programa Avance Bolsa Universitária, iniciativa do governo do estado, né, por meio da Secretaria da Educação do Ceará, SEDUC. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a orientadora da Célula de Gestão Operacional de Programas e Projetos Educacionais, Elane Feijó. Bom dia, professora Elane.
Bom dia a todos. Nós estamos aqui para falar sobre o programa Avance Bolsa Universitária, que é uma iniciativa de apoio aos alunos da rede pública estadual que ingressaram no ensino médio e que se encontram em condições de vulnerabilidade econômica. Esse ano, nós estamos lançando um edital, que as inscrições começaram no dia 11 e vão até o dia 30, para alunos que concluíram o ensino médio na rede pública estadual, tiveram nota aritmética no Enem de 560 pontos, estão cadastrados e atualizados no CadÚnico, em qualquer um dos programas sociais do governo federal, e estejam matriculados em no mínimo 12 créditos na universidade. Esses alunos poderão fazer sua inscrição pelo site avance.seduc.ce.gov.br.
Esses são os quesitos para que os alunos participem da seleção. E quantas vagas estão sendo ofertadas?
Bem, nós estamos ofertando 2.000 vagas. Nós dividimos em 2 categorias. Categoria 1, para os alunos que concluíram o ensino médio em 2017 e ingressaram no ensino superior em 2018. E a categoria 2, para os alunos que concluíram o ensino médio em 2018 e estão ingressando em 2019. Só fazendo um lembrete, para os alunos que ingressaram na universidade em 2018, a essas condições, eles também precisam apresentar uma frequência de 75% do ano de 2018 na universidade e não ter sido reprovado em nenhuma disciplina.
Eles também irão receber um benefício.
Isso. O benefício será uma bolsa de R$ 468,50 por 12 meses, que será para ajudá-los na sua adaptação, tá? Eles vão ter direito, eles vão poder custear uma alimentação, seu deslocamento, e eles vão receber por 12 meses.
Qual a documentação necessária para que o aluno possa se inscrever?
Ele precisa apresentar os seus documentos, RG, CPF, ele precisa apresentar a declaração que está matriculado, sem essa declaração é impossível a gente selecionar. Eles precisam apresentar o cadastro único, né, dos programas federais.
E também tem uma outra regra que é necessário cursar no mínimo 12 créditos por disciplinas no atual semestre supletivo.
Isso, eles têm que estar matriculados em 12 créditos. Isso também é requisito.
Professora Elane, gostaria que a senhora repetisse mais uma vez o endereço, né, de inscrição para os interessados poderem fazer suas inscrições.
Pronto, é o www.avance.seduc.ce.gov.br.
Vai até quando a inscrição?
Até o dia 30 de abril, até as 23h59 do dia 30 de abril.
Muito obrigado. Conversamos com a professora Elane Feijó, orientadora da Célula de Gestão Operacional de Programas e Projetos Educacionais da Secretaria da Educação do Estado, falando sobre as inscrições para o programa Avance Bolsa Universitário, que vai até o dia 30 de abril. Rádio FM Assembleia, com você.
Ô, Silvio.
Pois não, Ronaldo.
Na última sexta-feira eu conversei aqui com o doutor Osmar Diógenes, presidente do Memorial Pontes Neto, da Assembleia Legislativa, e ele me falava justamente da exposição Fortaleza 293 anos. Agora, no último dia 13, no último sábado, Fortaleza completou 293 anos, festa em todos os lugares, em todas as partes, e não é para menos, uma capital, nossa capital maravilhosa, 293 anos, cheia de problemas, qual a capital que não tem? Mas a exposição continua, você que gira a Assembleia, todos os departamentos, inclusive os anexos, ela continua. Traga essas informações, Silvio, daqui a pouco.
Beleza, então, o Ronaldo, daqui a pouco a gente vai dar um giro aqui pela Assembleia Legislativa e vamos na exposição dos 93 anos da cidade de Fortaleza, né, que completou no último sábado, dia 13 de abril, com uma programação maravilhosa em toda a cidade, e aqui a Assembleia não poderia ficar de fora com essa exposição.
Verdade, verdade. Até daqui a pouco, então, Silvio Augusto.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei número 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim.
Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A Justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
O Ceará tem a gasolina mais cara do Nordeste. Quer os detalhes? A redação. Taciana Campos. Bom dia, Taciana.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. O valor médio da gasolina do Ceará para o consumidor final é o segundo mais alto do Nordeste. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do combustível no estado é de R$ 4,59. Outro levantamento da ANP aponta que Fortaleza possui a segunda gasolina mais cara do Nordeste. Valor médio da gasolina é de R$ 4,58. A ANP também realizou pesquisa em 218 postos de combustível de 13 cidades do Ceará. Além de Fortaleza, foram analisados os valores do combustível nos municípios de Canindé, Caucaia, Crateús, Crato, Icó, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Juazeiro do Norte, Quixadá, Sobral e Maracanaú. O preço mais alto foi identificado no município de Itapipoca, onde o preço médio ficou em R$ 4,80. Nesta semana, o governo se envolveu numa polêmica com o preço do diesel praticado nas refinarias. A Petrobras chegou a anunciar um aumento do preço do combustível, mas recuou da alta. A medida assustou investidores e derrubou as ações da Petrobras na Bolsa de Valores. Tarciana Campos, da redação.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Entrevista de hoje, aqui nós vamos conversar com a presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, a ex-deputada Meire Costa Lima. Doutora Meire, muito bom dia. Está com a gente aqui. Doutora Meire?
Sempre. Alô?
Opa, bom dia.
Bom dia. É um prazer estar participando desse programa, tão ouvido pelos nossos cearenses.
Estava com saudade de ouvir essa vinheta aqui, ó.
Mulheres em Movimento.
Esse grupo não para, né? Vamos fazer aí tipo um balanço dos últimos movimentos do grupo?
Pois não. É, o Movimento das Mulheres Legislativas Cearense já vinha com muitos eventos, realizações, e agora esse ano nós teremos muito mais a fazer pelos nossos irmãos cearenses, pelo nosso estado, pelo nosso povo. E o movimento, agora no mês de fevereiro, né, você está pedindo um balanço, eu vou fazer bem ligeirinho aqui esse balanço. No mês de fevereiro, aqui com a nova mudança da mesa diretora, onde foi eleito aqui o doutor Sarto, nosso grande presidente, e nós tivemos também aqui a nossa primeira dama, Natália Herculano, sua esposa, onde tivemos um encontro, fizemos uma recepção aqui na Assembleia, na casa, recebendo as esposas dos deputados, dos novos deputados eleitos, dos que já estavam também, já são da casa, né? já são deputados há muito tempo. Então, nós fizemos esse encontro, recebendo essas esposas, e foi maravilhoso. Nós também elegemos a nossa primeira dama do Legislativo, né? a esposa do Dr. Sarto, uma primeira dama que veio para somar, que veio atingir, veio mostrar o que é que veio fazer, cheio de ideias, com a maior vontade de realizar, de acertar. Então, nós temos muito a fazer nesse movimento de mulheres da Assembleia Legislativa. No mês de março, agora, nós tivemos o comemorando o Dia da Mulher, que foi uma semana festiva aí, em comemoração ao Dia da Mulher, com seminários voltados à área da saúde, onde o bem-estar, a autoestima da mulher. Então, foi uma semana que nós passamos aí na Assembleia homenageando as mulheres. Né? Tivemos também homenageando, o último dia de homenagem foi homenageando a primeira-dama do Estado, onde ela veio à Assembleia, veio aqui na Assembleia para ser homenageada e também explanar os seus trabalhos, porque ela veio para ser homenageada não só por ser mulher, mas também por estar à frente do Estado como primeira-dama e estar fazendo grandes projetos, grandes trabalhos à frente do nosso Estado. Então, ela veio, foi muito bom, e esses dias para o Dia da Mulher. E agora, no dia 30 de abril, nós vamos realizar uma palestra, né, que isso aí também é projeto da nossa primeira-dama da casa, trazer palestras que venham enriquecer as nossas vidas. Então, nós estamos também trazendo uma palestrante para dar essa palestra Cultura de Paz, Soluções de Conflito nas Organizações da Vida Pessoal. Essa advogada, ela é uma professora, advogada, a Márcia Sarubim, que vai falar as novas formas de olhar, pensar, agir nas nossas relações de convivência. Então, será uma grande palestra, onde estaremos com a OAB, estaremos com grandes advogados, grandes pessoas do jurídica, e com certeza vai ser muito boa e rica essa palestra para todos nós. Então, é isso. Nós estamos realizamos esses eventos, e temos muitos projetos ainda para fazer no nosso movimento, para o nosso Estado.
A gente pôde perceber aí, o movimento das mulheres vem realizando muitas atividades já só nesses três primeiros meses. Agora, recentemente o grupo visitou a Casa da Mulher Brasileira. Qual foi a impressão do grupo?
Pronto, nós fomos dentro desses projetos também, porque a primeira-dama quer desenvolver um trabalho voltado à mulher que está sendo muito vítima de agressão, muito vítima de violência. Então, ela quer nós estamos elaborando um projeto para trabalhar com a mulher em situação de violência doméstica. E, para isso, nós estamos visitando vários órgãos, já fomos na Delegacia da Mulher, na Casa da Mulher Brasileira, já estivemos e vamos estar hoje novamente com os profissionais, onde estamos fazendo esse projeto para trabalhar a inteligência emocional com foco em autoestima para essa mulher que é vítima, né, de agressões e tudo, e resgatar a autoestima dela e para que ela possa ser uma mulher, né, uma mulher feliz e voltar à sociedade, ser inserida na sociedade. Então, nós estamos desenvolvendo também esse projeto. E aí também, na Célia, nós estamos negociando com vários órgãos, várias secretarias do Executivo também, para que possamos juntas fazer executivo e legislativo juntos promover o exercício da cidadania. Então, estamos fazendo essa parceria com a nossa querida doutora Socorro França, que é da Secretaria Estadual de Proteção Social, Justiça às Mulheres e Direitos Humanos. E nós, com certeza, juntas, executivo, legislativo, vamos fazer esse projeto para trabalhar com essas mulheres, que é uma bandeira da nossa primeira-dama, Natália Herculano.
Doutora Meire Costa Lima, sucesso mais ainda para o grupo Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense. Uma ótima semana. E já sabe, o programa da Célio tem sempre espaço.
Muito obrigada. Sempre é bom participar desse programa.
Conversamos com a doutora Meire Costa Lima. Ela é presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, ex-deputada estadual. O Silvio Augusto está de volta. Silvio?
Nós estamos aqui no hall de entrada aqui da Assembleia Legislativa, pelo lado da Avenida Desembargador Moreira, onde funciona o hall de exposição do Memorial Deputado Pontes Neto, o memorial aqui da Assembleia Legislativa, onde está acontecendo a exposição dos 293 anos da cidade de Fortaleza, 293 anos que foram comemorados no último sábado, dia 13 de abril. Para falar sobre essa exposição, que é aberta ao público, vamos conversar com o Diego Moraes, ele que é pesquisador do memorial. Bom dia, Diego.
Bom dia, bom dia. Bem, a gente está realizando essa exposição aqui, comemoração ao aniversário da cidade, né? Aos 293 anos da cidade. É uma exposição que está sendo realizada aqui por nós, do memorial, em parceria com a biblioteca desta casa. E, basicamente, a exposição ela vai retratar fotos antigas de Fortaleza, jornais, livros, recortes de documentos, todos relativos à história, desde ainda do século XIX até os dias atuais. Basicamente, o que a gente comemora é esse aniversário em função da independência administrativa da cidade, que aconteceu em 13 de abril de 1726. Então, Fortaleza foi elevada à categoria de vila e tornou-se, né, independente administrativamente. Então, essa data é comemorada em função disso. Então, nessa exposição aqui, que começou dia 12, ainda vai estar toda essa semana para o público, ela vai contemplar isso. São fotografias antigas, são jornais antigos, são obras, todas retratando a história da cidade. Então, por meio desse rico material, o visitante ele pode perpassar, né, por meio da história da cidade, ele pode despertar a sua memória coletiva, e aí a gente comemora essa data, e isso é importantíssimo.
Então, o visitante, a pessoa que vem aqui à Assembleia Legislativa, ele vai fazer uma viagem, né? Ela vai fazer uma viagem pela história de Fortaleza.
Com certeza. Vai fazer uma viagem riquíssima pela história da cidade. Temos fotografias interessantes aqui, fotos de antigas praças dos anos 30, anos 40, fotos de ruas da cidade, livros clássicos de escritores famosos aqui que retrataram somente a cidade de Fortaleza, pelo aquele grande amor à cidade, aquela memória pela cidade. E a nossa cidade era magnífica, né? Riquíssima.
Que horas funciona aqui a exposição?
A exposição fica amanhã todinha, das 8 da manhã até as 17 horas. Vai ficar ainda essa semana toda, para quem quiser desfrutar aqui da exposição.
Obrigado, Diego. Conversamos com Diego Moraes, pesquisador do Memorial da Assembleia Legislativa, deputado Pontes Neto, falando sobre a exposição que acontece aqui no hall, a exposição do Memorial do deputado Pontes Neto, aqui na Assembleia Legislativa, aberta ao público, em comemoração aos 293 anos da cidade de Fortaleza. A GFM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Mais direitos. Mais participação.
Mais poder. É assim que nós, mulheres, estamos construindo uma vida do jeito que a gente quer. Por isso, as políticas públicas são importantes para seguirmos conquistando ainda mais. Acesse brasil.gov.br/mulheres para conhecê-las. Governo Federal. Somos todos Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O período das chuvas traz esperança para os cearenses, mas temos que conviver com as viroses que atingem principalmente as nossas crianças.
Entrevista.
Vamos conversar com a pediatra, a doutora Mônica Teixeira, que já está em linha conosco. Doutora Mônica, bom dia.
Bom dia. Opa. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui para lhe ajudar a falar um pouco sobre as doenças do inverno.
Certo. Doutora Mônica, de início, como proteger as crianças dessas viroses?
Protegendo, primeiramente, com vacinas. Nós temos um calendário vacinal pela Sociedade Brasileira de Pediatria muito competente. É um exemplo até para outros países. Com esse calendário, a gente já conseguiu passar muitos anos sem ter casos de sarampo e outras viroses, né, que é a epidemia. Então, a primeira coisa é vacinar. A segunda coisa é manter uma higiene mínima. Chegou dos parquinhos, procurar lavar as mãos, evitar na hora da chuva a aglomeração. Geralmente as viroses são pegas através de gotículas, falando perto um do outro, principalmente. Então, evitar a aglomeração, ter um mínimo de higiene, como lavar as mãos, e o principal são as vacinas.
O contágio é via aérea?
O contágio não é só via aérea. A gente também tem algumas viroses que são através das fezes e das urinas. Então, mosquitos, moscas, né, também podem carrear os vírus. Então, alguns viroses, além do contato por via aérea, também faz via fezes e urina. Então, quando o bebê termina de fazer as fezes, que você troca a fralda, você tem que dobrar aquela fralda, colocar no saco, isolar o máximo possível, amarrar e depois fazer a higiene da criança, para evitar que haja contaminação.
Doutora Mônica, quando é que a virose pode deixar sequelas nas crianças?
Olha, as viroses deixam sequelas, são várias, mas a principal é quando esse vírus atinge o sistema nervoso central e pode dar uma encefalite ou uma meningite viral. Essas são o grande temor, né, dos profissionais de saúde, que sabem que pode acontecer isso. Por quê? Porque é uma infecção do sistema nervoso, que é responsável pelo nosso cognitivo, pelo nosso desenvolvimento, andar, estudar, e não tem um tratamento efetivo para matar esse vírus, né, no sistema nervoso central. Então, é isso que mais preocupa. Outras consequências, quando você tem uma infecção viral, as nossas defesas que vai lutar contra o vírus ficam baixas, porque há morte dos dois lados, tanto das nossas defesas como dos vírus. Então, durante pelo menos 15 dias após o início da virose, a nossa imunidade está mais baixa. Então, a gente pode pegar uma pneumonia bacteriana oportunista, uma sinusite bacteriana, um otite, né? E uma meningite bacteriana também, que é o grande temor.
Doutora Mônica, por isso que os especialistas, por isso que os profissionais da área da medicina exigem tanto e falam tanto e pedem tanto que as mães, os responsáveis, mantenham em dia o calendário vacinal.
É isso mesmo. Há uma catequização, né? Há uma chamada da população para que ajude, né, aos profissionais responsáveis, a comunidade toda, nos ajude a que esse calendário vacinal seja cumprido, né? Nós estamos fazendo uma grande chamada agora, inclusive foi antecipado, que é a da vacina da influenza, porque há uma ocorrência muito maior desde março, né, mais ou menos a primeira semana de março, de casos de influenza. E a influenza, como você sabe, como nossos espectadores sabem, é uma gripe grave. Por que é uma gripe grave? Porque ela pode dar uma pneumonia grave que leva a pessoa a uma insuficiência respiratória e à morte. Pode levar à morte. Principalmente os maiores de 60 anos, os menores de 2 anos, principalmente, as mulheres grávidas, as puerpérias, que são aquelas que tiveram o bebê até 45 dias depois do parto, é chamado de puerpéria. também aquelas pessoas que têm doenças crônicas, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes mellitus, asma brônquica, né? Algumas doenças do sangue também, né? Nós temos ainda as autoimunes, como lúpus eritematoso. Então, toda pessoa que tem uma doença crônica é uma pessoa de risco para que essa gripe possa levar à morte. Então, a gente tem que fazer um grande chamamento, tanto vocês que são um grande benefício para a população, porque vocês conseguem entrar nas casas das pessoas muito eficazmente, muito frequentemente. Então, clamamos nós, a população, para que procure para o posto tomar a vacina da gripe ou influenza, que é o nome do vírus que dá essa gripe forte.
Nós estamos conversando com a doutora Mônica Teixeira, ela é pediatra. Doutora Mônica, a senhora falando da influenza, e são atitudes simples, muitas vezes passa até pela a falta da educação, porque se você está num transporte coletivo, vai tossir, põe a mão na boca, né? Usa um lenço, chega em casa, andou no metrô, andou de ônibus, lava as mãos, usa um álcool gel. São atitudes simples, não, doutora Mônica?
Concordo, muito bem. São atitudes que ajudam muito. Agora, existem coisas, por exemplo, se você está com uma gripe muito forte, o melhor seria você não ir para onde tem outras pessoas.
Aglomerações.
Na verdade, a pessoa que tá com suspeita de influenza não deve sair de casa, não deve ir para a escola, tem que manter repouso mais ou menos 7 dias, que é o período de contágio. O contágio dessa gripe é desde um dia antes que ela começa os sintomas, que é febre muito elevada, tosse muito persistente, dor de cabeça, uma moleza muito grande, você não tem vontade de comer. Então, desde antes até completar os 7 dias seguintes. Então, nesse período tem que ficar em casa. Em casa tem que separar todos os utensílios, como xícara, como copo, como prato, que é para a gente ter um controle dessa doença. Porque realmente é uma doença grave que sempre aconteceu, desde que o mundo é mundo, que ela existe, né? Então, hoje temos uma maior capacidade, como por exemplo através do rádio, de disseminar essas informações para que ela não atinja muita a nossa população.
Doutora Mônica, para encerrar a nossa conversa, quais são mesmo? Vamos repetir, quais são os sintomas da influenza?
Como nós estamos explicando, influenza é o nome dessa síndrome gripal, que é uma gripe muito forte. Então, os sintomas são febre muito elevada, geralmente chega a 39, ou próximo dela, ou ainda mais do que 39, tem 40 graus, por exemplo. Outro sintoma é uma moleza. A criança ou o adulto não tem vontade de brincar, não tem vontade nem de sair da cama. Outro sintoma é tosse persistente e falta de ar. A falta de ar é um sintoma que já diz que provavelmente essa doença é grave. Então, se você...
Já está indo para a pneumonia, né?
É porque ela facilmente leva a uma pneumonia viral, né, pela influenza. Então, pode dar falta de ar, febre elevada, uma moleza muito grande, falta de apetite, você não tem vontade nem de beber líquido, né, nem de beber água. Outra coisa, tosse persistente, uma coriza, espirros, né, frequentes, mas um dos grandes sinais para a gravidade é essa falta de ar que a gente falou. Então, tem que procurar o posto de saúde para poder ser orientado ou seu médico.
Doutora Mônica Teixeira, muito proveitosa. Garanto que os ouvintes apreciaram muito, acompanharam todos os detalhes da nossa entrevista. Fica o convite, renova o convite para outras participações, que é de grande interesse. Esse é o papel do rádio, informar, levar a utilidade pública, a prestação de serviço à comunidade. E ele presta esse serviço quando convida e essa profissional aceita o convite da produção para detalhar e para explicar e para alertar toda a população os cuidados para
evitar
a gripe.
Essa doença não envolva muitas pessoas, né? Mas é um prazer imenso. Eu agradeço a vocês do rádio. Como profissional de saúde, eu agradeço por essa preocupação em realmente educar as pessoas com coisas muito graves como a saúde. Né? Então, eu que agradeço a vocês e me disponho e espero que a nossa população realmente entenda e vá, procure ajuda, né? E é um prazer imenso.
Grande abraço, doutora Mônica.
Um grande abraço.
Uma ótima semana para a senhora. Doutora Mônica, pediatra, está aí todos os detalhes, acompanhou, é só seguir o que ela falou.
Dicas de saúde.
O vírus da gripe pode estar onde você menos imagina. Lavar as mãos é uma maneira eficaz de prevenção, mas não adianta só colocar as mãos embaixo da torneira, por isso preste atenção. Abra a torneira e molhe as mãos com água. Depois, com as mãos em forma de concha, coloque sabão suficiente para formar uma pequena poça. Aí sim, esfregue as duas palmas, depois todos os dedos, inclusive o polegar. E não esqueça de lavar embaixo das unhas. Agora é só secar as mãos com toalha de papel e na hora de fechar a torneira, use alguma proteção, de preferência papel descartável. O vírus da gripe está em quase todos os lugares, só esperando para atacar. Por isso, ao longo do dia, evite passar as mãos sobre os olhos, nariz e boca. Vai tossir ou espirrar? Cubra a boca com um lenço descartável. Não tem? Então use a dobra do braço e logo em seguida lave as mãos. Chegou da rua? Lave as mãos. Segurou no corrimão? Lave as mãos. Pegou em dinheiro? Lave as mãos. Vai comer? Lave as mãos. Cumprimentou alguém? Lave as mãos. Em todos os momentos, para se proteger, lave as mãos com água e sabão. Você também pode usar álcool em gel. O vírus da gripe também viaja no barco, no carro, no ônibus, então não deixe que ele chegue até você. Evite passar muito tempo em ambientes aglomerados e sem ventilação. Lave as mãos com água e sabão antes de colocar nos olhos, nariz ou boca. Não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Se possível, tenha sempre um frasco de álcool gel por perto para higienizar as mãos. E se sentir que vai ficar gripado ou resfriado, não tome nenhum remédio antes de conversar com um profissional de saúde. Antes de tossir ou espirrar, cubra a boca com lenços descartáveis ou com um antebraço. E logo em seguida, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E para evitar que o vírus da gripe chegue a outras pessoas, evite lugares com grande aglomeração, dá beijos, abraços ou aperto de mão. E não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Lembre-se, quanto mais prevenção, mais proteção.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Antes de finalizar o programa, o retorno de Silvio Augusto. Silvio.
Nós estamos aqui no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, onde daqui a pouco começa uma reunião, aliás, a sétima reunião do Comitê da Qualidade, né, órgão da Diretoria Adjunta Operacional aqui da Assembleia Legislativa, para discutir a implantação do sistema de qualidade no PROCON Assembleia. Estamos aqui com o professor Sérgio Elias, ele que é gerente, coordenador da empresa de consultoria, né, que vai auxiliar nesse, que está auxiliando aqui a Assembleia Legislativa, a Diretoria Adjunta Operacional, a implantação do sistema da qualidade no PROCON Assembleia. Vai falar do que vai ser discutido hoje aqui na reunião. Bom dia, professor.
Bom dia, Ronaldo, bom dia, ouvintes.
Bom dia, professor.
Hoje nós temos a sétima reunião de implantação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 aqui no PROCON Assembleia. Hoje nós discutiremos a política da qualidade e os objetivos da qualidade, e bem como o mapeamento dos processos, dos principais processos do PROCON. Tudo isso tem um grande objetivo de aprimorar os serviços prestados pelo PROCON à população de Fortaleza, do próprio Ceará em si, né? Então, todos os processos vão ser analisados, como se pode agilizar esses processos, como nós podemos medir o desempenho dos trabalhos que estão sendo realizados pelo PROCON, em termos de qualidade no atendimento, em termos de tempo de atendimento, justamente para poder prestar um serviço melhor ainda para a população.
Professor Sérgio, após essa reunião, após esse processo, qual o próximo passo?
O projeto é um projeto denso, né? A previsão são de 8 a 10 meses, Nós estamos aqui no primeiro mês ainda de trabalho, nós fizemos já várias reuniões, nós temos reuniões semanais, e em cada etapa dessa reunião nós vamos avançando nos requisitos da norma ISO 9001, que é uma norma internacional, né, mundial, válida no mundo inteiro, vários países têm essa implementação, e cada reunião nós vamos avançando com determinados requisitos. Então, nas próximas reuniões vamos discutir as questões dos indicadores, como nós vamos monitorar os indicadores de desempenho, que indicadores vão ser esses, né, como é que vai ser o papel da liderança desses processos, né, da comunicação interna e a comunicação externa também do PROCON em relação à população, ou seja, um processo contínuo de aprimoramento da gestão do PROCON Assembleia.
Obrigado. Conversamos com o professor Sérgio Elias, ele que é gerente da consultoria que está implantando aqui na Assembleia Legislativa, em parceria aqui com a Diretoria Adjunta Operacional, o sistema da qualidade, né, com a Assembleia. Mas estamos aqui também, Ronaldo, com a Josaína Menezes, ela que é coordenadora do Comitê da Qualidade aqui da Assembleia, que vai falar do objetivo, né, dessa iniciativa aqui da Assembleia Legislativa e que outros órgãos também da Assembleia já estão trabalhando sobre com o Comitê da Qualidade.
Bom dia, ouvintes. É com grande satisfação que o Comitê da Qualidade ele avança em mais uma de suas ações. A Diretoria Adjunta Operacional tem 10 áreas vinculadas, das quais somente uma tem a certificação ISO 9001, a certificação, como bem pontuou o professor Sérgio Elias, a certificação internacional. E o Comitê da Qualidade, né, sempre nesse desejo de replicar as boas práticas da área certificada em outras áreas da diretoria operacional, decidiu, no final do ano passado, que iria ampliar a sua certificação. E o órgão da casa, selecionado para isso, que estava mais próximo de passar por uma implantação de sistema de gestão da qualidade, foi o PROCON Assembleia. Por que o PROCON Assembleia? Porque ele tem muitos clientes externos e a casa, como nós bem sabemos, né, o atendimento prioritário é para o cidadão cearense, o usuário, o cliente externo. Por isso, o PROCON ele já goza de uma imagem muito positiva perante a sociedade. Então, a autodireção da casa pensou, vamos melhorar o atendimento do PROCON, aperfeiçoar o atendimento do PROCON com essa certificação ISO 9001. Então, como bem pontuou o professor Sérgio Elias, é um trabalho denso que vai levar de 8 a 10 meses, mas vai ser coroado o êxito com a certificação internacional ISO 9001. É uma certificação que traz um impacto muito positivo para a organização, porque o cliente que procurar o PROCON e que, ao se deparar com o selo de certificação ISO 9001, a certificação internacional, ali ele terá um indicativo de que o serviço prestado ali, ele é de qualidade, ele é padronizado, ali se tem um objetivo, ali se tem indicadores para medir o desempenho da organização, e é isso.
Obrigado. Começamos com Josaina Menezes, ela é coordenadora do Comitê da Qualidade aqui da Assembleia Legislativa, órgão, né, da Diretoria Adjunta Operacional da Assembleia Legislativa, falando sobre a implantação do sistema da qualidade no PROCON Assembleia. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Final do programa, as reportagens com Silvio Augusto, Legislativo em Dia e o contato com os entrevistados. Simone Silva, da redação, nós tivemos informação com a Tarciana Campos. No quadro Ouvidoria, o coordenador de ouvidorias da CGE, Jean Lopes, falou aqui do resultado da avaliação de desempenho das ouvidorias, essa avaliação que aconteceu no ano passado. A doutora Mônica Teixeira há pouco falou aqui sobre os cuidados para evitarmos as viroses que aparecem principalmente nesse período chuvoso. No quadro Minha Rua Tem História, a gente ficou sabendo um pouco mais através da Aurélio Lavô. Direitos do consumidor, Dr. Pedro Ian, chefe de fiscalização do DECOM. Ele falou aqui sobre o direito do consumidor com relação aos estacionamentos que não podem cobrar multa por perda de ticket. Entrevista com o secretário do Meio Ambiente, Arthur Bruno. Aqui ele esteve e falou sobre a proposta de reformulação das regras de licenciamento ambiental no estado, facilitando mais a vida, principalmente dos pequenos, aqueles que vão construir. Nós tivemos ainda a doutora Meire Costa Lima, ex-deputada, atual presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo, falou sobre as ações que o movimento vem realizando nos últimos dias e fez um balanço dos primeiros meses deste ano de 2019. O programa retorna amanhã, a partir das 7h30, logo depois de Notícias do Ceará. Para você, um ótimo dia, uma ótima semana e fique na Rádio FM Assembleia. Bom dia, até amanhã.